Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco Patrick de Verbe e Maria Figueiredo, da CMS Portugal, para falar sobre um dos temas que entrou na rotina das sociedades nos últimos anos: a sustentabilidade ambiental, social e de governança. Neste escritório, como é internacional, há uma equipa global dedicada à ESG, com advogados portugueses à frente de vários processos. Muito obrigada aos dois por estarem aqui. De facto, stakeholders, investidores ou reguladores exigem mais às empresas o reporte desta temática. É um desafio criar esse reporte porque envolve muitas métricas, qualitativas, quantitativas. O que pergunto aqui é o que é que um advogado faz, e começo aqui pelas senhoras, que um consultor não faça, qual é o vosso trabalho e este papel no auxílio aos gestores?
Bom dia e obrigada pelo convite. Cada vez mais há maior regulação em termos de ESG e, portanto, cada vez mais, quer seja autorregulação, portanto, critérios que são criados por associações de empresas, quer regulação criada em termos de regimes jurídicos, há cada vez mais regras a aplicar e a interpretar em matéria de sustentabilidade nas empresas. E o papel do advogado aí é igual ao papel do advogado em qualquer outro processo, é ajudar a que os gestores conheçam as regras que se aplicam à sua atividade e que têm impacto em matérias de ambiente, social ou de governo societário, e depois ajudar também na interpretação e na aplicação dessas regras à realidade da empresa. Portanto, um papel de conselheiro, de confiança, no fundo, dos gestores também nestas temáticas, que são, na verdade, cada vez mais complexas, devido à multiplicidade de regulamentação que pode abarcar os temas ESG.
Nesta altura do campeonato, quais são assim as maiores dúvidas que vos chegam nestes temas por parte dos clientes?
Bom, antes de mais, muito obrigado por estar aqui. Essa é uma matéria nova, uma matéria completamente nova, e portanto muitas vezes os clientes preocupam-se em perceber como é que podem estar compliant com esta nova realidade. E essa nova realidade trespassa em várias áreas. Na área que me diz particularmente respeito, aliás, particularmente respeito aos dois, que é a área fiscal, é uma área particularmente importante. Cada vez mais os clientes e as empresas valorizam, que estejam. Que no fundo a sua política fiscal esteja completamente compliant, e nesse aspecto é importante fazer um match entre como é que uma empresa, como é que uma pessoa assegura que o seu cumprimento fiscal, a sua política fiscal, corresponde àquilo que são as novas, este novo normativo, este novo enquadramento que nos é dado pelo ESG. E portanto a nossa preocupação é, na nossa área em particular fiscal, é assegurar que as empresas possam estar compliant de um ponto de vista fiscal, sobretudo num mundo que mudou completamente. Na área fiscal, as coisas desde a crise de 2008, 2009 mudaram radicalmente. Aquilo que se fazia há uns anos atrás deixou de se fazer e hoje em dia as empresas, os stakeholders, como diz, é fundamental o compliance fiscal. E, portanto, vou-lhe dar um exemplo que há uns anos atrás a abordagem às empresas e às pessoas era muitas vezes como é que podemos otimizar fiscalmente a situação de uma empresa, não é? Hoje em dia, o acento tónico está como é que podemos assegurar que uma empresa cumpre fiscalmente com as suas obrigações fiscais. É, portanto, o acento
Houve uma
tónico
mudança de
mudou,
paradigma também.
uma mudança de paradigma total.
Total.
E a nossa preocupação aí é, particularmente na área fiscal, ajudar as empresas a avançarem para essa mudança de paradigma e cumprirem com as suas obrigações fiscais. Por outro lado, há também, hoje em dia, o reporting, o nível de reporting para assegurar este cumprimento é enorme e aí também surgem dúvidas e a necessidade da nossa intervenção.
Este nível de reporting, de facto, está a subir, a tendência é que vá aumentar. Onde é que as empresas podem esperar mudanças maiores nesse sentido?
Acho que a grande mudança que vai acontecer nos próximos anos, primeiro, acho que falando no tecido empresarial português, há claramente duas velocidades. Há a velocidade das grandes empresas que estão cotadas e que estão preparadas para esta mudança, porque já têm exigências que vêm de regulamentação europeia
Se calhar
nesse
até mais
sentido,
velocidades.
eventualmente. E depois um universo de pequenas e médias empresas que se está a começar a preparar para isto. Há, de facto, alterações a nível da regulamentação europeia que vão passar a alargar o âmbito de reporte, a partir de 2024, com efeitos a 2023, com a nova diretiva de Corporate Sustainability Reporting, e, portanto, é preciso começar a preparar-se para essas exigências, que vão também incluir, por exemplo, que estas empresas que cumpram determinados critérios e publiquem também a sua política fiscal, a sua estratégia fiscal, uma série de métricas. A grande dificuldade aqui na preparação é, de facto, a multiplicidade de critérios. Já falou das métricas, é muito difícil recolher dados para cumprir com obrigações de reporte e haver uma standardização, que é para isso que a Europa caminha, ou seja, ao estar aqui a exigir maior obrigação de reporte de matérias não financeiras ligadas a ESG às empresas, a Europa também quer publicar, já no final deste ano, standards de relato não financeiro ou de reporte não financeiro, para precisamente criar aqui aquilo que se tem escrito muito e falado muito, um level playing field, para que seja fácil, o mais fácil possível, comparar as métricas e os dados que são recolhidos para reportar nessas matérias. Portanto, aquilo que vamos ver nos próximos anos, e presumivelmente já no final de 2022, na Europa, é uma standardização, uma padronização de matéria de reporte não financeiro, de forma que todos saibamos e possamos comparar as obrigações de reporte das empresas e um alargamento dessas obrigações a um tecido empresarial mais vasto.
Como é que isso vai fazer? Com uma plataforma comum, através de um mecanismo tecnológico? Steve, o que é que vai acontecer no backstage para haver essa informação?
Aquilo que se planeia é haver, pegando em outros modelos que já existem, por exemplo, o modelo da Global Reporting Initiative, que tem o primeiro padrão de reporte, por exemplo, em matéria fiscal, é pegar nesses padrões, tentar uniformizá-los a um trabalho dos peritos financeiros da União Europeia, da EFRAG, que vai criar esses padrões de standardização. E um dos padrões, por falar em inteligência artificial e em automatização de procedimentos, uma das obrigações que vai ser necessário incluir nestes relatos é incluir keywords que possam facilitar depois aos reguladores e aos stakeholders encontrar determinadas matérias por via de inteligência artificial nesses relatórios.
Melhorar o SEO desses relatórios, digamos assim.
Exatamente.
No caso da CMS, tem uma equipa para esta área. O que é que fazem exatamente e como é que em Portugal está estruturada?
É verdade, nós na CMS, bom, em Portugal a pessoa que lidera esta equipa é a Maria Figueiredo e pedirei à Maria até para falar sobre isso mais detalhadamente. Mas no contexto da CMS, como sabem, é um escritório mundial, no contexto da CMS existe uma equipa multijurisdicional que acompanha este assunto. A Maria representa não só Portugal nessa equipa, mas também no contexto desta equipa assume uma função de responsabilidade nessa matéria. A preocupação tem sido, no contexto da CMS, identificar quais são as evoluções, as normas que têm surgido nas diferentes áreas, por forma que possamos atempadamente avisar os nossos clientes, informar os nossos clientes das normas que têm cumprido. Por exemplo, na área fiscal têm surgido imensas diretivas, imensas regulações que têm alterado por completo o panorama da legislação fiscal, e a nossa preocupação aí tem sido, antecipadamente, fazer o alerta dessas alterações e informar os clientes dessas alterações e assessorá-los no cumprimento dessas obrigações. Nós tivemos há pouco tempo a entrada em vigor da DAC 6, que é uma diretiva que veio estabelecer obrigações de reporting relativamente a determinadas operações transfronteiriças que pudessem ter que pudessem ser consideradas, verificadas determinadas condições, pudessem ser consideradas operações potencialmente abusivas de um ponto de vista fiscal. E isto foi uma diretiva que vem impor obrigações não só às empresas, mas também aos consultores. E houve aí a necessidade de fazer um trabalho com as empresas, com os consultores, para familiarizar toda a gente com a necessidade de cumprir com essa diretiva e como é que se cumpre.
Nesse caso específico, qual foi assim, a principal mudança dessa diretiva?
A principal mudança dessa diretiva foi, no fundo, essa diretiva estabelece um conjunto de regras que permitem identificar determinadas características que se verificam em determinadas operações transfronteiriças e quando essas características se verificam, isso determina a obrigação de ou os consultores ou as empresas terem que fazer uma comunicação à autoridade tributária de determinadas operações que podem ser potencialmente abusivas. E isto é uma mudança radical na forma como as empresas cumprem com as suas obrigações fiscais. Tipicamente as empresas, as obrigações fiscais é a apresentação das declarações de impostos a modelo 22 para as empresas, as declarações modelo 3 para as pessoas singulares. Isto vai muito além disso, isto é, no fundo, antecipadamente as empresas terem que identificar situações que potencialmente pudessem ser abusivas e que por isso têm que ser comunicadas à autoridade tributária. Portanto, isto é uma mudança completa de paradigma no cumprimento das obrigações fiscais. A nossa função aí como advogados foi assessorar as empresas na forma de cumprir com essas obrigações e, sobretudo, alertá-los para essa necessidade. Mas não é só.
Significa um acréscimo de trabalho para os departamentos.
Para todos. Até porque algumas dessas obrigações são impostas aos consultores.
Exatamente.
Mas não é só essa. Há outras. Portugal aí teve na linha da frente. Eu referi há pouco que desde a crise de 2008-2009 foram alteradas todo um conjunto de situações a nível da fiscalidade internacional. E os países foram aderindo a essas diretivas que foram sendo emanadas pela OCDE, pela União Europeia, e Portugal aí tem estado sempre na linha da frente. Nós temos estado sempre na linha da frente da implementação desses normativos, designadamente da iniciativa do BEPS Action Plan, que foi promovido pela OCDE. Nós temos estado sempre na linha da frente na implementação dessas normas.
O que não é comum em todas as diretivas.
Não é. Neste caso, na área fiscal, temos estado na linha da frente.
Tira-se o chapéu nesta área. Muito obrigada. Tempo agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir para prosseguir o debate sobre o reporte de medidas sustentáveis das empresas, que vão bem mais além do que a redução de papel. Regressamos à emissão com a dupla de advogados fiscal, Patrick de Verbe e Maria Figueiredo. Estamos a falar de fiscalidade responsável, digamos assim. No fundo, como é que a fiscalidade se relaciona com esta história dos critérios de ESG?
A fiscalidade é uma parte muito, muito, muito importante desta temática ESG por várias ordens de razões. Primeiro, porque é uma ferramenta que os Estados têm para desincentivar ou incentivar comportamentos e, portanto, aí, nestes temas designadamente ambientais, é uma ferramenta importante. Mas, por outro lado, há aqui uma parte muito importante, que é a questão da fiscalidade responsável, exatamente, que é a questão desta mudança de paradigma que o Patrick abordou, na forma como as empresas, os seus clientes, os seus stakeholders, não só os acionistas, mas todos os stakeholders do universo empresarial, olham para o que quer dizer ser um negócio responsável e o papel que os impostos e a forma como se paga impostos é realmente put your money where your mouth is e onde realmente a empresa prova que é um negócio responsável. E, portanto, há aqui toda uma mudança de paradigma que é levada também pela regulação, naturalmente, mas é que as empresas têm assumido um papel bastante pioneiro, algumas delas, em ser transparentes no que diz respeito às suas políticas fiscais, em ser transparentes em relação aos montantes de impostos que pagam em cada jurisdição, indo muitas vezes até para além daquilo que é exigido por estas normas quer europeias, quer nacionais, que são emanadas desta mudança de paradigma fiscal.
Ou seja, as empresas têm capacidade de ir, inclusive, além desta quantidade de regulação.
Sim, há uma série de princípios
de adoção.
Mas porque
trabalham há mais tempo nisso.
São empresas maiores.
Grande
parte, empresas multinacionais, também sujeitas ao maior escrutínio dos seus clientes, por exemplo, empresas no setor do oil and gas, no setor do grande retalho, que estão mais escrutinadas pelos seus clientes e, portanto, que sentem a necessidade de, para gerir, no fundo, aquilo que é um grande risco de serem mal compreendidas pelo mercado, serem mais transparentes até do que a regulação exige no que diz respeito às suas práticas fiscais.
Eu falava, lá está, no pagamento de impostos de forma responsável. Um exemplo de uma medida nesse âmbito que pode ser implementada?
Vou dar um exemplo concreto de dois casos de clientes que acompanhámos recentemente lá no escritório. Um dos clientes que estava, uma grande multinacional, que estava a olhar sobre como reestruturar as suas operações, sem prejuízo, obviamente, daquilo que o Patrick fala das obrigações de DAC-6, de reporte, mas que nos dizia a determinada altura: nós não estamos preocupados com otimizar aquilo que é o pagamento do nosso imposto sobre lucros. Nós queremos pagar a nossa fair share, queremos pagar aquilo que é justo em cada uma destas jurisdições. Nós queremos saber como é que podemos fazer isto de forma a que o nosso negócio se possa reorganizar enfim, devido a esta circunstância, deste contrato em particular. E, portanto, a preocupação aqui era efetivamente o pagamento de impostos ser justo e ser compliant totalmente e reorganizar de acordo com aquilo que era a atividade da empresa. Por outro lado, por exemplo, em temas de contencioso, um caso que foi acompanhado lá no escritório recentemente, em que ao definir uma estratégia de contencioso fiscal, ali de uma discussão com a administração fiscal, o cliente nos dizia, bom, eu sou um good corporate citizen, portanto, eu quero pautar esta relação com uma total abertura e uma total colaboração com a autoridade fiscal. E, portanto, são exemplos muito concretos desta mudança de paradigma em que as empresas são também pioneiros e vão ajustando os seus comportamentos a esta mudança de paradigma também em matéria de impostos e de pagamento.
Num contexto em que as empresas estão a fazer todos estes ajustamentos, estão também a tentar cumprir com as regras e a mostrar-se mais sustentáveis, como é que, agora num prisma dos investidores, querem fazer investimentos, obviamente, em empresas que cumprem estes requisitos, conseguem, de uma forma filtrar e evitar greenwashing, evitar greenwashers.
Isso é um tema muito importante e até depois deixarei a Maria também comentar sobre isso. Mas nós cada vez mais, e vimos isso lá no escritório, quando, por exemplo, somos consultados para submeter propostas, para assessorar empresas em determinadas transações, ou quando essas empresas são convidadas para participar em concursos públicos, cada vez mais. Quer, por exemplo, as empresas que nos consultam fazem-nos perguntas específicas, como é que vocês, enquanto prestadores de serviços, estão a cumprir com estas regras. Uhum. Por outro lado, também temos muitas empresas que, quando são obrigadas, quando concorrem a determinados concursos públicos ou tentam participar em determinadas transações, cada vez mais do outro lado, assiste-se a quem está a solicitar a sua intervenção, um pedido de informação muito, muito completo sobre quais são as políticas internas que as empresas têm para assegurar que são compliant com este tipo de medidas. Portanto, cada vez mais, uma empresa, ou mesmo investidores individuais, quando que queiram atuar na cena internacional investindo e fazendo investimentos, têm que demonstrar, para poderem aceder ou passar em determinadas fases, têm que demonstrar que cumprem com esta regulação toda que existe atualmente a nível internacional. Pegando um bocadinho aquilo que a Maria estava a dizer há pouco, nós temos assistido, fazendo aqui a ligação ao ESG e à fiscalidade, nós temos assistido, eu assessoro muitos clientes individuais que vêm, portanto, private clients que vêm morar para Portugal, não é? que redomiciliam para Portugal. E nos primeiros contactos que temos com eles, muitas vezes ouvimos da parte deles a preocupação, olha, não obstante eu estar aí a viver para Portugal e vocês terem aí um regime fiscal que é interessante, que fique bem claro que nós queremos assegurar que as coisas são feitas corretamente e que eu pago o meu fair share tax, como dizia a Maria. Portanto, esta preocupação que começamos a assistir da parte das empresas e das pessoas também.
Atualmente, então, a questão de como é que os investidores podem precaver-se de eventuais investimentos em empresas que façam greenwashing.
O greenwashing é um tema interessantíssimo e acho que aqui há um papel grande para o direito e para a regulação, como o Patrick mencionava. Ou seja, a nossa experiência é que há cada vez mais necessidade de filtrar a informação e aí realmente saber quais as regras certas que se aplicam a determinado setor, saber fazer as perguntas certas, perceber quais são para cada setor os fatores-chave é importante para se poder assessorar um investidor a fazer as perguntas certas. E há de facto também aqui um papel na regulação, para além daquilo que são estes critérios que podem ser adotados pelas empresas. Ainda recentemente foi também publicada na União Europeia uma proposta de diretiva sobre aquilo que, em termos de due diligence numa cadeia de fornecimento, uma empresa deve pedir aos seus fornecedores em termos de cumprimento de direitos humanos e de questões ambientais. Portanto, há aqui também uma necessidade de conseguirmos que as empresas não façam cherry picking daqueles indicadores onde ficam bem e que escondam para debaixo do tapete os indicadores em que ficam mal, e é papel dos investidores também saber perguntar isso, e para isso estamos cá para aconselhar quais são os vetores essenciais num determinada área de negócio. Mas depois há aqui um papel muito importante do direito e da regulação, em criar realmente o tal campo igualitário em que toda a gente tenha de reportar sobre as mesmas matérias e não possa escolher, quando ainda são padrões de adoção voluntária. Portanto, nessa medida, acho que estamos a evoluir num sentido.
E quais
de...
são as perguntas certas?
Depende imenso do setor. Depende muito do setor, depende da atividade e, são, enfim, são, são...
Imaginemos um setor, telecomunicações.
Há perguntas que são perguntas de governo típicas, que têm a ver com a diversidade, com a proteção dos direitos dos trabalhadores, ou seja, há uma série de critérios que são relevantes. Depois, que são relevantes e que são, no fundo, maior standard, dependendo, obviamente, da dimensão da empresa, e que devem ser feitos em cada momento. Depois, por exemplo, em matérias ambientais, depende imenso do setor e do controlo que a empresa, dependendo de onde está na cadeia de valor, tem das suas emissões. Há empresas que, por terem numa posição dominante, podem-se fazer mais perguntas sobre como é que ela influencia a sua cadeia de valor e os seus prestadores de serviços. Há empresas que são prestadoras de serviços e que não têm necessariamente controlo sobre grande parte da sua cadeia de valor, porque estão numa posição menos dominante. Portanto, isso depende muito não só do setor, mas também do sítio na cadeia de valor de um determinado ecossistema em que a empresa-alvo, por assim dizer, de um investimento se encontra.
Há pouco a doutora Maria falava na questão da transparência no meio deste tema. Muitas vezes estes indicadores, esta informação consta nos chamados relatórios de transparência, quer de empresas ditas normais, quer mesmo numa sociedade de advogados. São sinónimos estes temas? Falar de transparência e falar de ESG?
São, eu não diria sinónimos, são uma consequência, no fundo, a transparência, a necessidade de ser transparente na forma como uma empresa faz o seu a política de governance, ou no caso concreto da área fiscal, da política fiscal, já existia antes e agora é uma consequência deste movimento ESG. E, portanto, eu diria que não são sinónimos, são uma consequência e são complementares. Hoje em dia, este ambiente em que estamos a viver e que nos impõe isto, é essencial que uma empresa assegure que tem uma política fiscal que é transparente, que é conhecida, que é compliant com este novo enquadramento.
Muito obrigada. Temas que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos. Continuo desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com os advogados da CMS Portugal, Patrick de Verbo, sócio-coordenador de Direito Fiscal, e Maria Figueiredo, of Counsel. Tu falava desta importância de ter uma política fiscal transparente. Há outro tema em relação à fiscalidade, que é a taxa global mínima de IRC. Em que medida é que está relacionado com o ISG ou com a sustentabilidade? Os temas estão correlacionados?
Estão totalmente correlacionados. Na área fiscal, uma das preocupações importantes é assegurar que as empresas pagam o seu fair tax, como dizia a Maria há pouco. E isto foi sempre, é uma preocupação que existe, enfim, desde sempre. A forma de medir isso é que era difícil, não é? E portanto, neste contexto surgiu este movimento ao nível da OCDE, do Pillar 2, que resultou na proposta de uma taxa mínima de IRC para as chamadas multinacionais, assegurar que as empresas, que as grandes multinacionais, paguem pelo menos uma taxa de 15% em cada uma das jurisdições onde operam e criar mecanismos que permitam verificar isso. Porque no final da história, uma empresa, para poder ser considerada compliant de um ponto de vista fiscal ou tendo uma política fiscal que é transparente e que é compliant com este novo enquadramento, na prática vai-se traduzir quanto é que paga de imposto. É a questão mais, no final da história, é a questão mais importante, é quanto é que cada grande empresa paga de imposto. E a preocupação de estabelecer uma taxa mínima mundial foi uma forma, aliás, como dizia a Maria há pouco, foi uma forma de criar um level playing field. Isto é, no fundo, ao nível das grandes multinacionais, que preenchem determinadas condições, portanto, estamos a falar para empresas com volumes de rendimentos acima de 750 milhões, Vai-se estabelecer isto, esta taxa mínima...
Eu concordo com este movimento, é defensor de...
Eu concordo com este movimento. Eu concordo que era importante haver, ao nível dos organismos internacionais, da OCDE, do G20, do G7, um conjunto de recomendações e que se traduziram depois em regulamentações concretas, porque isto não poderia ser deixado ao nível de cada país em concreto. Porque aí depois entra-se na competição fiscal entre cada país em concreto e tínhamos que alargar isso a um nível... a um nível acima, e para precisamente criar um level playing field. E, portanto, eu sou favorável a este novo enquadramento, claramente.
Falamos em enquadramento global, é inegável que estamos num contexto ainda de pandemia ou de endemia, numa guerra na Europa. Como é que, e faz sentido, neste momento, implementar medidas desta natureza, à parte aquelas que são obrigatórias naturalmente, mas as empresas terem esta necessidade de implementar medidas relacionadas com sustentabilidade, num contexto em que, se calhar, as preocupações podem ser outras?
É algo que nós temos debatido muito internamente, aliás, os dois falámos especificamente sobre a evolução deste contexto. O facto das empresas estarem num contexto em que há um estudo publicado há relativamente pouco tempo, creio eu, pela BCG, que mostra que os níveis de confiança dos consumidores nos CEOs das empresas são maiores hoje em dia do que nos governos, por exemplo. E, portanto, há aqui uma responsabilidade empresarial que lhe é dada pelo contexto em que vivemos e que podemos até mostrar em casos específicos, que tem sido uma tendência crescente. Essa responsabilidade traz uma maior também necessidade das empresas serem transparentes e de assegurarem não só a sustentabilidade, acho que indo para além da sustentabilidade, assegurarem que se preocupam com o impacto, que é um tema que está muito relacionado com esta questão da sustentabilidade, é a medição do impacto, não só financeiro, obviamente, mas social ambiental, que as atuações das empresas têm na comunidade que as rodeia e no mundo. E, portanto, esta tendência, este contexto, vai fazendo crescentemente sentido, mesmo no contexto em que vivemos, precisamente por causa desta responsabilidade da comunidade empresarial, de, em conjunto com os governos, em linha com os SDGs da ONU, que determinam que é necessária realmente cooperação e uma parceria entre todos para que se alcance um futuro sustentável, faz sentido realmente falar de responsabilidade das empresas no disclosure e na medição dos seus impactos no mundo que as rodeia.
Fazer sentido, e para a prática são coisas diferentes. Qual é a sua opinião em relação a esta necessidade premente ou não de instituir estas medidas agora?
Não, eu, aliás, pegando naquilo que a Maria estava a dizer e focando nas empresas, aquilo que tem sido o movimento das empresas nesta, portanto, respondendo no tema da pergunta, referiu o tema do conflito que estamos a viver, a reação das empresas tem sido uma surpresa. A forma como as empresas, de sua iniciativa própria, têm aderido a um conjunto de medidas que no passado não se verificou, não é? Mostra a preocupação das empresas em pactuarem o seu comportamento empresarial ou não deixarem o seu comportamento empresarial poder ser associado a práticas com as quais não estão de acordo.
Mesmo que tenham impactos financeiros.
Okay. E, portanto, eu acho que nós estamos a assistir neste conflito a uma iniciativa de sua própria iniciativa por parte das grandes empresas a nível mundial que não assistimos no passado. Normalmente, no passado, as empresas mantinham o seu status quo normal, não havia propriamente uma tomada de posição como aquela que estamos a assistir. E eu acho que isso tem sido um movimento espontâneo e acho que isto se enquadra neste movimento mais global que estamos a assistir do ESG em todas as...
Como se fosse um conflito geopolítico. Quais, um conflito geopolítico, mas mais político, e as empresas não se envolveram. E agora querem fazer parte desse protesto.
Pelo menos é isso que estamos a assistir. E para mim foi uma surpresa a forma como rapidamente as empresas, de sua iniciativa, aderiram a um conjunto de medidas que têm estado a ser tomadas pelas empresas.
Falar em responsabilidade social corporativa
questão. Claro. Eu acho que hoje em dia há aqui uma coisa que é engraçada, que é aqui há uns tempos atrás, há uns tempos valentes, nos anos 70, 80, a maior parte do valor das empresas cotadas americanas era com base em ativos fixos, tangíveis. Hoje em dia, a maior parte do valor das empresas americanas e das empresas a nível mundial cotadas é refletido por ativos fixos intangíveis. E nesse intangível, cada vez mais, o tema reputacional é um tema fundamental. E, portanto, as empresas perceberam que é fundamental a forma como gerem a sua imagem, a sua reputação no mercado. E isso passa também por assumirem responsabilidades onde antes não assumiam. Têm que ir a jogo em matérias que antes não iam a jogo, deixavam mais para a esfera pública. E isso, no fundo, liga com aquilo que a Maria estava a dizer, que é, nessa sondagem ou nesse estudo, parece que as pessoas confiavam mais no CEO das empresas do que propriamente no chefe de Estado que são eleitos, não é? Ou alguns são eleitos. E, portanto, eu acho que as empresas tomaram consciência da importância da gestão da sua reputação, que não basta operarem e venderem um determinado produto, é importante também contribuírem, na medida da sua importância, contribuírem para que determinado tipo de comportamentos e práticas não sejam permitidos. E isso temos estado a assistir de uma forma...
Há aqui outro tópico também, além do reputacional, que é o retorno financeiro, ou seja, implementar estas práticas poderá não haver retorno financeiro, mas a partir daí é para isso que trabalham. No caso particular do vosso escritório, os dados que existem em relação, pelo menos, ao Reino Unido, é que até 2025, 15% da faturação virá dos negócios relacionados com ESG. Não sei se têm os dados para Portugal, se têm algum tipo de objetivo ou trabalhos nesse sentido, mas tendo em conta que também faltam 3 anos e que devem falar com os vossos colegas, o que é que estão a fazer até lá? E quanto é que está a percentagem neste momento?
Sim, acho que mais do que tudo a CMS, a nível internacional, e o Patrick já mencionou aqui, nós temos realmente uma equipa internacional que se dedica a matérias ESG, da qual eu faço parte, em particular, liderando a área fiscal, que são neste momento 110 sócios e 144 advogados, portanto há aqui um esforço muito significativo da organização em dinamizar aquilo que é a nossa capacidade de prestar serviços nesta área. Precisamente porque percebemos que é uma área em que não só é relevante para os clientes, mas é relevante para nós também, porque esta capacidade de prestação de serviços está aliada ao nosso próprio caminho. O nosso objetivo é ser net zero até 2025, portanto há aqui também um caminho que na CMS Portugal, enfim, se tem traduzido, por exemplo, num projeto de e-mobility, de mobilidade elétrica, no nosso green rooftop, no escritório, portanto, há aqui todo um walk the talk também da CMS, que é importante realçar. Portanto, nós estamos preocupados em conjunto com a estrutura internacional e aqui na CMS Portugal, fazer as duas coisas em paralelo. Ter o nosso próprio caminho de sustentabilidade, no qual já temos dado passos significativos, não só em termos ambientais, mas como também em termos sociais, com estes projetos que mencionei, o e-mobility, o going digital e esta, a criação de um green rooftop, que além da questão carbónica também tem questões de saúde mental das próprias pessoas que trabalham na CMS, que promove aqui uma ligação à natureza durante o ambiente de trabalho. E, por outro lado, este caminho também, que implica uma maior capacidade interna na prestação de serviços, é uma decorrência do nosso impacto na sociedade que nos rodeia, ao sermos capazes, como o Patrick dizia há pouco, de acompanhar as mudanças de contexto e de no papel de advogado e de conselheiro dos nossos clientes, saber também mudar.
O assessor também tem que estar fazer um trabalho interno.
E não, também fazer o trabalho interno, é uma questão do walk the talk, mas efetivamente promover até a questão de fazer com que os nossos clientes percebam esta mudança de paradigma quando ainda não
fica. Eu aí acrescentaria que o nosso papel como advogado aí é essencial, porque muitas vezes nós temos que... A nossa função é assessorar os clientes. E muitas vezes essa função de assessorar os clientes passa pela necessidade de lhes dizer que não podem ir por aí, têm que ir por aqui.
Exato.
E isso é, porventura, o maior legado que nós, enquanto advogados, podemos deixar nesta matéria, que é precisamente... assessorar os clientes, mas indo ao ponto de dizer não podem ir por aí, têm que começar a ir por aqui.
Muito obrigada aos dois. Chegamos ao fim do nosso tempo. O Falar Direito regressa na próxima semana com mais temas e novos convidados. Até lá, continuo a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.